Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Apanhava a mãe, esta poupava. Tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu obtive-lhe a calha um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhar-o, que os fizesse terem caridade. Antônio encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia, ser Antônico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos ufifícias. Mas a pouco e pouco essa suspeita ou esse sorriso se foi desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez do Antônico se apaixonar. Até aí, numa ou noutra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava, amava com um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapa riguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. Zero Antônico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da Caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornava a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo, sou muito feliz, o meu filho um afojo. Entretanto, o Antônico escrevia, num papel fino, a sua declaração de amor à Aizinha. No dia seguinte mandou-lhe cedo a carta.
A resposta lhes verá.
Durante muitos dias o Antônico perdia-se em amargas conjecturas. Ao princípio pensava, é o pudor. Descomeçou a desconfiar de outra causa. Por fim recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro. Luali era muito conhecido por filho da Caolha, e bem compreendia que ela não se poderia estar a ser alcunhada em breve de Nora da Caolha ou coisa semelhante. Zero Antônico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara a sua infância, que barrava-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia, e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerar-se-á humilhado continuando sob o mesmo tecto, havia de protegê-lo de longe, viu-lo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria à sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível, à noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antônico pensou, a dizer a verdade eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal calcadura. Estas últimas palavras as foram arrastadas seu espírito com verdadeira dor. A calha levantou para ele o rosto e o Antônico, vendo-lhe o pus na face, disse, limpe a cara. Ela sumiu a cabeça no avental, ele continuou. Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar isso. É sempre a sua resposta, é melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena, nada se reme ideia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior. Não temos remédio senão sujeitar-nos. Ele, maguinho, corrinho vavado pelo hábito de costurrar, surrar sobre os joelhos. Delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas. Onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde. Tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia. E espreitava agora a mãe com olho desconfiado e medroso. A Caolha levantou-se, e fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém. Embusteiro! O que você tem é vergonha de ser meu filho? Saia! o que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordata, ia com medo e tê-lo remente, obedecendo a ordem que tão feroz e imperfeitivamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou-o, fechou com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluço. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adépios pelo ódio, narinas dilatadas, olho corito reto e saliente, a penetrar até o fundo do coração, o olho esquerdo. Arrepanhado e sujo de pus, os via a sua atitude de altiva, o seu dedo ossudo, de falanges salientes. Apontando-lhe com energia a porta da rua, sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz. Se o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara ao rosto, via toda esta da cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Gisfovidencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida, depois disse: Eu previa isso mesmo. Quando aconselhava tua mãe a que dissesse a verdade inteira, ela não quis aí estar. Que verdade, madrinha? E de dizer tá perto da ela, anda, vamos lá. Encontraram a caolha tirar umas nodoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa 6, limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via-o por vir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a axial. A madrinha do Antonico começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que viesse pedir perdão pelo que houves ontem, e eu aproveito a tua vista, contar para o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te, murmurou com voz apagada a caolha. Não me calo tal, esse guice é que te tem prejudicado. Olha a paz, quem cegou tua mãe. O fio afiado tornou-se livido e ela concluiu. Ao não veste culpa, eras muito pequeno quando, um dia ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída. E antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste Lio pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonio caiu pesadamente de bruços. Com um desmaio, a mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula. Pois, filho! Vós era por isso que eu não lhe queria dizer nada. Estás pronta, Laura? Perguntou o doutor Seabra entrando no quarto de toilette da esposa.
Só me faltam as luvas.
Como, William?
Ele não mentia, Ada. A mulher parecia-lhe ainda mais formosa e mais fresca, com o vestido azul ou claro, muito leve e o charrapéuzinho de rendas finas bem pousado na cabeleira loira, de ondas largas. Ela sorriu contente, pulverizando-se com o witch rose. Ele franziu as sobrancelhas grisalhoias, percebendo, através da carnação delicada à sua mulherzinha, um íntimo estremecimento de vaidade satisfeita. O carro está na porta? Perguntou a moça com modo distraído, mirando-se toda num grande espelho e a passar, num último toque vaporoso, o pompom de velotine pelo pescoço branco e perfeito. Está. Ela tens o ramo de rosas que pediste? Como quis bom. Hoje as ancorridas devem ser muito anímadas. O tempo está lindo. Lesa pequenina. Não. Mamãe toma com condeadera, ela já imperara para lá, sabes? Estou hoje com tanto leite. Tenho medo de manchar o vestido. Que vergonha assim. Escuta, interrompeu ele, antes de irmos para o derby. Parece-me que deveríamos entrar um pouco em casa do Bruno Tavares. O doutor Seabra sentara-se atrás da mulher e contemplava no espelho, com um olhar prescrutador e vigilante. Viu estremecer, fez uma pausa, ela suspendeu o pompom, à espera da conclusão. Ele acabou por fim. O Bruno está muito mal. Creio mesmo que não escapará. Laura voltou-se muito pálida, com os olhos esgazeados e os beiços trêmulos. O marido baixou com o olhar, entristecido. Havia muito tempo já que ele sabia quanto amor a esposa consagrava ao Bruno. O seu ciúme de marido não explodira nunca, mas concentrava-se, cada vez mais amargo, no fundo do coração. O outro era amor, ele já vizinhava da velhice. O outro era um sonhador, um idealista. Simpático à imaginação ardente de Laura, ele era um homem de ciência, materialista, descrente, já sem forças para gankatar ninguém. Conhecia, estudava sem tréguas o espírito e o coração à mulher e confiava nela.